No dia que você se converteu, não sei se alguém te avisou, mas você entrou numa guerra espiritual. Mas, na verdade, você não entrou no dia que você se converteu. Na verdade, no dia que você se converteu, você passou para o time vencedor. Mas a guerra foi desde quando você nasceu. Porque Jesus falou que o ladrão, obviamente está falando do diabo, veio para roubar, matar e destruir. Então, ele faz isso com as pessoas. E com crente, com descrente, com filho de Deus, com pessoas que não são, com quem crê na Bíblia, com quem não crê na Bíblia, todos nós estamos numa batalha espiritual. Porque você sabe, o homem é espiritual. Você é eterno por essência. E existe uma eternidade afora, após essa morte, que nós sabemos o que vai acontecer. Sabemos para onde nós vamos. Mas muitos ainda não sabem. Porque estão debaixo de uma guerra espiritual. E uma das coisas que acontecem é as pessoas ficarem cegas. Cegas. Então, nós estamos no meio de uma guerra. E a Bíblia diz que existem dominadores desse mundo. Não é o Senhor. Jesus não é rei desse mundo. Ele é o nosso rei. Mas ele tem um reino próprio. Ele tem um lugar próprio. Essa terra não é o nosso lugar. Por isso, nós não fazemos dela a nossa segurança. Por isso, nós não vivemos investindo tudo o que temos nessa terra como se isso fosse perpetuar eternamente. Não vai. Um dia eu e você vamos estar com o Senhor. E o Senhor Jesus diz, acumula tesouros lá no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Mas aqui nessa terra isso acontece. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma guerra. E como é que nós lidamos com essa batalha? Hoje, o tema da minha pregação é a batalha de todo crente, ou de todo cristão. Não é? Eu quero ler com os irmãos o texto base para essa mensagem. Está lá em Efésios capítulo 6. Efésios 6, a partir do 10. Então, Efésios 6, 10 diz assim, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Olha isso. Você está no meio de uma guerra, mas pode ter certeza, tem um pai que cuida de você. Ele reveste você de uma armadura. Hoje vamos falar disso. Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, nosso inimigo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, diga principados. E potestades, diga potestades. Que a Bíblia diz que eles são dominadores desse mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai, diga tomai. Fala para o seu vizinho, toma, receba, agarre a armadura de Deus. Para o quê, pastor? Para que possais resistir no dia mau e depois tendo vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com toda a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, aqui diz que existe uma armadura que o Senhor nos deu. E ele diz para nós tomarmos isso, para isso ser uma realidade de vida no nosso meio. Se você é um cristão, se você é filho de Deus, Deus tem o compromisso, o amor e a bondade de revestir você de uma armadura de guerra, de uma proteção, de armas para você se defender, para você também ir à frente, conquistar. Isso está aqui na palavra de Deus. Mas é interessante que no começo, ele diz para nós sermos fortalecidos no Senhor para ficar firmes. Acredite, essa firmeza de vida é um estilo de vida para nós. Você sabe, um cristão, ele tem que ser firme sempre. A vida cristã, ela te dá base para isso. Você tem poder, você tem autoridade, você tem favor e graça para permanecer firme. Diga para o seu irmão, você está firme? Lá na minha terra fala firme. Firme, não é o assiste na TV, não. Firme de forte. Né? Aleluia. Verso 13, ele diz, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Diga, resistir. Como é que eu resisto nessa guerra? Você tem que ter uma armadura. Você tem que ter condições para ficar firme. E ele diz, e depois de terdes vencido tudo, olha aí, Deus tem uma vitória completa para você. Ele te dá uma armadura para você vencer tudo. Aqui não está dizendo vencer alguma coisa, vencer tudo. Está colocando o versículo aí? Tá? Pode deixar sempre o versículo aí para a gente ler. Então ele diz, verso 13. Olha lá, resistindo o dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer o quê? Inabalável. Permanecer. Então, o texto está dizendo que o Senhor vai nos ajudar a manter, a permanecer o quê? Inabalável. Isso significa que o normal de um crente é estar inabalável. Tem noção do que é isso? Alguns cristãos pensam diferente. Eles pensam que a fé dele é sempre tumultuada, que a vida é sempre de altos e baixos, de quedas. E um momento ou outro, ele chega para o Senhor e é fortalecido e fica numa posição de força até o próximo desafio onde ele cai de novo. Não, isso, não é, isso é a vida para um derrotado. Um crente vencedor, ele vive com a fé inabalável. E quando isso está prestes a abalar, o Senhor o fortalece. Para que ele continue firme. Para que ele continue vencedor. Para que ele continue em paz, em alegria, no descanso, na felicidade. Então nós precisamos entender isso e viver assim. 2024 é um ano para você ficar firme. O Senhor vai abrir portas para você. O Senhor vai te encher dessas armaduras. Aqui fala do capacete, da espada, do cinto, da couraça, dos sapatos, dos pés. Isso tudo é para você continuar vencedor. Continuar dia após dia. Você foi chamado para uma vida de vitória. Não pense o contrário. Não pense que o cristão nasceu para ser triste todo dia. Um dia ou outro, a alegria do Senhor renova, ele fica feliz. Mas segunda-feira já está triste de novo. Não, essa vida é para o perdedor. Falei para o seu vizinho, você é um vencedor em Jesus Cristo. Você nasceu para estar firme. Inabalável, de pé, vitorioso, colecionando conquistas. Aleluia! Se você crê assim, você vai viver assim. Mas se você acha que a vida cristã é os altos e baixos, isso é o que vai acontecer na sua vida. Então, essa firmeza é a normalidade. Por quê? Porque o Senhor já te deu convicções tão profundas que ninguém te convence o contrário. O Senhor já te deu uma realidade, uma identidade. Diga, eu tenho uma identidade. Ou seja, eu sei quem eu sou, eu sei para o que eu nasci, eu sei para o que o Senhor me chamou. Eu não fico procurando afazeres no dia. Eu já acordo com a palavra do Senhor na minha mente, no meu coração, me levando ao caminho do vencedor. Você tem propósito de vida. Você não nasceu ao acaso. A Bíblia diz que você não nasceu da vontade de homens. mas da vontade de Deus. Quanto isso é poderoso! Você nasceu da vontade de Deus. Deus planejou você antes dos seus pais se casarem. Antes de alguém te dar um nome, ele já sabia o seu nome. Porque ele é seu pai. Você tem um chamado, você tem uma constância. Agora, você pode ouvir essa palavra e dizer, ah, é uma palavra muito bonita, mas na prática isso talvez não aconteça na minha vida. Mas por quê? O texto nos ensina como permanecer nessa firmeza. Aqui diz, verso 14, coloca lá, por favor. Olha o que ele diz. Está então firme, cingindo-vos com o que, irmãos? A verdade. Cingir é colocar um cinto. Se você já usou armadura um dia, eu acho que é pouco provável, mas o cinto deixa tudo ajustado. O cinto segura, né, para a calça não cair. O cinto dá estabilidade. E aqui diz, para nós sermos firmes, fortes, valentes, com o cinto da verdade. Você sabe, o que você acredita define como você vive. A sua fé, a sua crença define o seu comportamento. Então, tem muitas crianças aqui. Eu não sei qual é o maligno que põe na cabeça da criança que tem um bicho dentro do guarda-fato. É ou não é? Lá na sua casa não tem isso? Eu estou com medo do escuro. Por que a criança tem medo do escuro? Porque ela acha que tem alguém lá. Mas isso é verdade ou é mentira? É mentira, mas molda o comportamento dela. Ela não fica sozinha. Às vezes você é adulto e também não fica sozinho no escuro. Você fala, vai que tem alguém lá. Mas como que a pessoa entrou lá, meu Deus? Você está vivendo sentimentos com base numa mentira. Que é a mentira de que alguém está lá. Você sabe, o inimigo faz isso comigo e com você. Ele fala para você, você não é filho de Deus coisa nenhuma. E aí você começa a sentir que não é. E aí desenvolve problemas de quem não é. Sente coisas de quem não é. Baseado numa mentira. E o texto está dizendo, seja firme, cingindo-vos com verdades. Faça da verdade a sua vida. Descubra a verdade. Jesus falou, se você conhecer a verdade, você vai ser livre. Livre. Quem quer ser livre aqui? Você precisa conhecer a verdade. Então, as verdades são colunas de edificação da nossa vida. Seu propósito de vida precisa estar estabelecido na verdade. Quantos jovens nós temos por aí que o propósito dele está baseado em mentiras? E o mundo está cheio de mentiras, está cheio de enganação. Vai para a escola, desde criança começa a ouvir mentiras. Vai para a universidade, piora. Ouve mentiras. O seu casamento precisa estar fundamentado em verdades. Um casamento que está na verdade, e em abril nós vamos ter uma formação para casais. Amém? Já estamos escolhendo os preletores. Convidei até o Cláudio Duarte. Não sei se ele vem, mas eu fiz o convite. Mas, quando você vai conversar, o marido e a mulher, você vai me entender. Quando está aquela discussão acalorada, normalmente você fala só verdade? Ou você exagera um pouquinho? Quem já falou para o marido, você nunca me ouve. Isso é verdade? Não. Nunca ouve? Você nunca, deixa eu falar algo que as mulheres falam, não, que o homem fala para a mulher. Não, não vou falar não. Em abril, Nós vamos dar o curso só para casais. Tem solteiros aqui. Né? Os solteiros pensam que todos os problemas da vida deles vão acabar quando eles casarem. É ou não é? Continua assim. Não quero assustar você. Casar é a melhor coisa que eu fiz depois de converter. Com essa mulher maravilhosa aqui, sentada aqui à frente. Que me completa. Mas é uma guerra também. Não é uma guerra entre eu e ela. A gente acabou de ler que a nossa luta é contra principados e potestades. O diabo não quer ver você num casamento feliz. O diabo quer destruir famílias. Começa no casamento, destrói relacionamento entre pais e filhos. Coloca um monte de mentira na cabeça dos filhos. Então, essas mentiras, elas precisam sair da sua vida, caso você queira ter uma vida firme. Caso você queira estar inabalável. Só existe vida inabalável edificado na verdade. Agora, o que é a verdade? Nós estamos num mundo que está caminhando para ser a coisa mais chata do mundo. Porque nada mais é verdadeiro, tudo é relativo. A Bíblia diz que o Senhor criou homem e mulher. Mas hoje não podemos falar mais isso. Deus criou homem, mulher e os outros. Como é que pode? Mas as pessoas que dão margem para isso, elas estão baseando a sua vida numa mentira. Porque Deus criou homem e mulher. Ah não, eu nasci diferente. Não, você não nasceu diferente. Alguém mentiu para você. Ah, mas eu penso assim. Ah não, mas isso aqui é a verdade. Não é a verdade, verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E se eu sinto, desejo ou vivo algo diferente da palavra de Deus, se você é cristão, você precisa ser minimamente honesto para dizer, olha... Eu sinto algo, mas está tá de desacordo com essa palavra. Eu vou orar para Deus trazer o meu coração. O que, que é? Vou resolver com Deus. Por quê? Jesus, lá em João 17, 17. Olha o que, que diz. Santifica-os na verdade. Aqui é uma oração que a Bíblia diz, ou que os tradutores colocaram a oração sacerdotal. Foi o dia que Jesus orou por você. Então depois você lê o capítulo todo. Mas uma parte da oração de Cristo, isso aqui é a palavra de Jesus. Ele diz, Pai, santifica-os na verdade. E ele explica, a tua palavra é a verdade. Então o que é verdade nessa terra? O que está escrito na Bíblia? A Bíblia é a verdade. A Bíblia é o centro de tudo que nós cremos. Uma vez eu fui discutir teologia com uma pessoa, e ele falou, pastor, para começar a conversa, eu não acredito na Bíblia. Eu falei, então para terminar a conversa, não tem conversa. Porque você quer falar de ciência? Não quero. Nem entendo muito disso. Você quer falar de lógica humana? Não quero. Eu acredito no que está na Bíblia. Se você não acredita, então não tem como eu discutir. Mas o que está escrito aqui, eu discuto. Interpretações, assim, eu discuto. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Não há nada mais verdadeiro do que isso. Não há nada mais honesto do que isso. Não há nada mais sensato, sábio, do que a palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu escolhi a palavra de Deus como a minha vida. Essa é a minha vida. E se eu estiver cingido, agarrado a essa palavra, então eu vou ter uma vida firme, forte, inabalável. Aqueles que estão na palavra são inabaláveis. Porque tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus é tão poderosa que se Deus falar algo que não existe, aquilo passa a existir. No princípio, Deus falou, haja luz, não existia luz. não tinha referência de luz, ninguém sabia o que era luz, mas porque ele falou, aconteceu. Aconteceu. Sabe, às vezes você crê na evolução da Terra, e esse telescópio novo aí, o James Webb, já veio quebrar um monte de teoria da evolução. Você sabe, imagine que eu falo para você que eu tenho 30 e... quantos anos eu tenho? 37. 37 anos. Então, eu pareço, tenho 37? Fala não, fala menos. Então, alguém de 37 anos tem uma aparência de 37. Imagina que se você pega uma foto minha de 15 anos atrás, você acha que eu vou estar diferente? Sim, vou estar diferente. Há 25 anos atrás, vou estar diferente. Por quê? Porque eu evoluí. Eu cresci. A pele mudou, barriga aumentou, cabelo diminuiu. E aí, aqueles que creem na evolução da Terra, esse satélite aí tirou uma foto do passado da Terra. Porque os cientistas creem que a Terra tem 13 bilhões de anos de formação. 13 mais um pouquinho. Se você tirasse uma foto lá do início, pela teoria da evolução, a galáxia e tudo que existia devia ser diferente do que é hoje. Mas esse telescópio fez uma foto de não sei quantos bilhões de anos, e 100 bilhões, e mostra igualzinho. Não mudou quase nada. Por quê? Porque Deus criou a Terra. Então aquilo que Deus fala, acontece. O que Deus falou sobre você? Eu vi um filme já da sua vida, já vi o final, vou contar o final para você. Você vai ser vitorioso com Jesus Cristo. No final você vai reinar com Cristo. Esse é o final da nossa história. Mas por quê? Porque Deus falou isso. Mas o problema é que nós não enxergamos assim. Nós não acreditamos nessa palavra. Às vezes Deus fala uma coisa, o mundo fala outra e você fica perdido. Fala para o seu vizinho, fica com a palavra de Deus. Aleluia. João capítulo 1, verso 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas, diga todas as coisas, foram feitas por intermédio de Cristo e sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus abre portas com a sua palavra. Deus é um Deus que cria situações para te abençoar, para te favorecer. Por que você vai acreditar em outras coisas? Esteja firme na palavra de Deus. Aleluia! Então, a sua vida só começa a fazer sentido quando você encontra com a verdade. Só quando você encontra o verbo é que tudo parece fazer sentido. Sem ele, a vida é vazia. Sem ele, é tudo relativo. Sem ele, é tudo estranho, esquisito. Porque ele é a verdade. Então, a nossa firmeza depende dessa verdade. Eu quero te perguntar, quais são as bases, os alicerces da sua vida? O que que você acredita? O que que você tem como verdade? Talvez a sua vida emocional esteja uma bagunça. Talvez os seus sentimentos estão aí descompensados. Está faltando alicerce. É como numa edificação. Aqui, esse teto só pode estar aqui porque tem ali umas colunas que seguram. A sua vida emocional, sentimental, sua família, seu trabalho, sua prosperidade. E todo o seu ser depende do que você está baseando. Qual é a verdade? Diga para o seu vizinho, a sua verdade é a palavra de Deus. Então, quais as verdades que sustentam a sua família, o seu estilo de vida, a sua liderança, o seu ministério? Quais verdades estão presentes na sua casa? Quais as verdades estão presentes na sua vida financeira? Nós precisamos estar firmes nessa verdade. Firmes por quê? Para suportar o dia mau. O que que é o dia mau? É o dia que o inimigo, ou circunstância, ou pessoas questionam a sua identidade. Você sabe, o inimigo sempre faz isso, questiona a sua identidade. Irmãos, Deus nunca vai questionar a sua identidade. Deus nunca vai perguntar para você, será que você é meu filho mesmo? Deus não faz isso. É o inimigo que faz. Ele quer que você esteja bem no dia mau. Então, as situações que tentam definir quem você é, é o dia mau. O dia mau é quando você sente coisas que não são verdadeiras, que não condizem com a palavra de Deus. Isso acontece com todos, comigo, com você. De repente você acorda e está triste, sem motivo. Você está nervoso, sem motivo. Você está com medo, sem motivo. Seu coração começa a bater mais forte. Você nem sabe o porquê. Esse é o dia mau. Vem pensamentos de morte, de destruição, de perdas. Esse é o dia mau. Nesse dia, o Senhor vai fortalecer você com a verdade. Com a verdade. Então, nós temos o cinto da verdade, mas tem também a couraça da justiça, lá no verso 14. No dia mau, é um dia que faz parecer que você está desprotegido. Falei para o seu vizinho, o Senhor vai vestir uma couraça em você. Gálatas capítulo 3, verso 27. Olha o que que diz. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo... Alguém foi batizado em Cristo aqui? Amém. Aleluia. O que que aconteceu com você? Está escrito aí. De Cristo vos revestistes. Fala aí para o seu vizinho, você está revestido de Cristo. Você foi abraçado por Jesus. Você recebeu as vestes dele, ele mesmo. Se tornou uma roupa, uma couraça. Que protege você. Aleluia. Quantos creem nisso? Digam um amém bem forte. Amém. Aleluia. Vamos ler também Romanos capítulo 13, verso 11. Romanos 13, 11. Do 11 ao 14 diz. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está mais agora perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestamos-nos das armas da luz. Olha que coisa, você tem armas de luz. Aleluia. Não é uma lanterna, não, é uma arma espiritual. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impundícias, dissoluções, nem em contendas, nem em ciúmes. Verso 14. Mas, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Revista de Cristo. Seja abraçado por Jesus. Tenha uma comunhão verdadeira com Jesus diariamente. Se revista. Ele é a couraça da justiça na sua volta. Ele protege o seu coração. Ele protege o seu respirar. Ele protege todas as fragilidades do seu ser. Jesus. Então nós precisamos estar revestidos de Cristo. Imitando Jesus. Lá em Gálatas 2:20. Diz. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso? Cristo vive em mim. O que é esse Cristo vive em mim na prática? Eu me lembro quando eu tinha 11 ou 12 anos, eu era juvenil, fui para um acampamento cristão, e o tema do acampamento era, em seus passos, o que faria Jesus? Eu me lembro desse dia, como se fosse hoje, eu só lembro do tema, não lembro mais nada, só o tema, porque marcou minha vida. Ou seja, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Isso me fez vislumbrar e desejar ser um imitador de Cristo. O apóstolo Paulo diz isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ser revestido de Cristo é você fazer o que Cristo faz. Ser o que Cristo é. Pensar o que Cristo pensa. Falar o que Cristo fala. Ah, mas como é que eu vou aprender isso? Ele mora dentro de você. É muito simples. É só você dar espaço. É só você imitá-lo. Onde tem você, tem Cristo. Você sabe, a sua empresa é abençoada porque você está lá. Você pode falar isso para o seu chefe, para o seu patrão. Oh, você vai ser muito abençoado porque eu estou aqui. E Jesus está aqui comigo. E eu vivo Cristo. E Ele vive em mim. E eu vivo nele. E nós vivemos juntos. Aleluia. Então, o Senhor quer fazer essa armadura de Cristo. Você está protegido. Eu pergunto para você, será que o diabo toca em Jesus? Então ele não pode tocar em você também. Será que o inimigo rouba Jesus? Então ele também não pode roubar você. Porque você está nele, ele está em você. Será que o diabo pode atrapalhar o propósito? Pode atrapalhar o propósito de Cristo? Então ele também não pode atrapalhar o seu. Quando você está revestido, quando você entende que o Senhor protege, guarda, você vive uma vida vitoriosa. Então a nossa vitória depende disso. Deus tem uma armadura para você. No verso 11 ele diz, revista-se disso, aproprie disso, creia nisso. Essa é a sua realidade. E ele não vai fazer, ele já fez. Você tem que tomar posse dessa armadura e viver como quem tem. E aí lá no verso 16 de Efésios 6, ele diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar alguns dardos inflamados do maligno, não é isso? Todos, diga todos. Todos. É interessante que aqui ele fala do escudo da fé, e ele também fala da espada. Ele mesmo já explica o que é a espada, ele diz que é a palavra de Deus. Como é que Jesus venceu o maligno no deserto? Com a espada. Como é que nós vencemos com a espada? Jesus falou o que para o diabo? Está escrito. Quando você tem a palavra na sua mente, no seu coração e na sua boca, você corta toda mentira, você despedaça todo jugo, você vence todo o poder das trevas. Nós precisamos disso. Nós precisamos estar com a espada afiada. A espada afiada não é o desodorante gospel, né? O pessoal ganha uma Bíblia, põe aqui. A Bíblia aqui não tem poder, ela tem poder aqui e na sua boca. Por isso nós somos crentes que sabemos a Bíblia, amém? Você não precisa saber tudo de cor, onde está. Eu tenho dificuldade de memorizar o endereço. Mas eu sei o versículo. Eu falo, está escrito. Eu sou muito amado de Deus. Está escrito, tudo vai cooperar para o meu bem. Ah, mas quebrou o carro, pegou fogo, não sei o quê, caiu o teto. Tudo vai cooperar para o meu bem. Isso é uma espada. Então, é assim que nós vencemos. Mas é interessante que ele fala do escudo da fé. A fé, então, é um escudo. Nessa época, as guerras eram feitas assim, com escudos, com espadas, com lanças, não é? E era impensável alguém ir para a guerra sem escudo ou sem espada, porque iria morrer rapidamente. O escudo e a espada andam juntos. Mas é interessante que ele fala o escudo da fé é capaz de proteger você contra dardos inflamados do maligno. Agora, o que são dardos inflamados do maligno? Informações mentirosas. Às vezes você tem um pensamento, é até em primeira pessoa, parece que é você pensando, mas é um dardo inflamado do maligno. parece uma coisa sensata, dardo inflamado do maligno. Como é que eu sei que algo é do maligno ou não? Eu preciso saber a palavra. A palavra de Deus é o filtro. Se eu recebo uma informação que está em desacordo com a palavra, joga fora. Se chega alguém e fala, vou dar uma profecia, é diferente da palavra, ignora. Se eu tenho um sentimento diferente do que está escrito, joga fora, porque não é verdadeiro. Ah, pastor, mas eu estou sentindo. Eu sinto que Deus não está aqui comigo. Alguém já sentiu que Deus não estava com você? E onde ele estava então? Se ele mora aí dentro de você. Põe a mão no seu coração e diga, Deus está aqui dentro de mim. Mas o diabo vai jogar um dardo inflamado dizendo, cadê Deus na sua vida? Se Deus estivesse aqui, por que que ele deixou acontecer tudo isso? São dardos inflamados do maligno. E como é que a gente vence? Escudo da fé. Agora, como é que é o escudo da fé na prática? Você precisa declarar as verdades da palavra. O escudo da fé faz com que você sinta uma coisa e declara outra com a sua boca. Você sente que está sozinho, mas você se levanta e fala, ele está comigo. Não precisa sentir para crer. Então isso é fé. O escudo da fé nos leva à irracionalidade de pensar e falar algo diferente da circunstância. Parece estranho, mas não é. Porque fé é uma coisa que você não vê, mas você sabe que está lá. Então, em muitos momentos, o diabo vai afirmar, através de pessoas, pensamentos, filosofias, estudos científicos, um tanto de coisa. Ele vai jogar esse dardo inflamado. O que que você faz? Levanta o escudo da fé. O que que é levantar o escudo da fé? Eu não sinto, mas está escrito, então é verdadeiro. Eu creio que tudo posso naquele que me fortalece. Mas você fala isso no dia mau. No dia que você nem quer levantar da cama. Você levanta e diz, tudo posso naquele que me fortalece. O dia que o diabo fala, você não consegue nada. E você sente isso. Você sente que não pode. Você sente que é incapaz. É aí que você tem que usar o escudo da fé. O escudo da fé é para tirar esses sentimentos, essas palavras, essas vozes que aparecem na sua mente, para que a verdade da palavra continue firme. E você se levanta e diz, ainda que eu não vejo, o Senhor está abrindo uma porta para mim. Ainda que ninguém diga que tem, o Senhor vai abrir para mim. Ainda que eu não sinta que o Senhor está aqui, ele está comigo, eu vou me levantar em fé, eu vou me levantar em ousadia, eu vou desfrutar de uma vida prazerosa com o Senhor. Então esse é o escudo da fé. Fala aí para o seu irmão, usa o escudo da fé. Nós precisamos crer nessa palavra. Às vezes o inimigo fala, olha, você já esgotou todas as possibilidades com Deus, Deus já não tem mais paciência com você. O que você faz nessa hora? Levanta o escudo da fé. O que você diz? Vou te dar um versículo aqui para você dizer nesse momento. Filipenses 1,6. Olha lá. Filipenses 1,6. Diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Isso aqui não é sentimento, é o escudo da fé. Quando o apóstolo Paulo diz, eu estou plenamente certo, ele não está baseando uma emoção. Porque pela emoção tem que estar tudo bem para você falar isso. Mas Paulo escreveu a maioria das cartas preso. Já pensou ele preso, algemado, dizendo, eu estou plenamente certo que a obra não vai parar. O inimigo está me parando aqui, mas não sei como. A obra vai continuar. Uma porta fechou aqui, não sei como. outra vai se abrir. Porque o propósito de Deus vai se cumprir. Eu vou ser perfeito como Jesus. Eu vou cumprir o propósito que Ele estabeleceu para mim. Ah, mas a circunstância não é favorável. O que você diz? E daí? Eu estou plenamente certo. Se Ele começou, vou até o final. Não vou parar. Homem nenhum para o propósito de Deus na sua vida. Circunstância nenhum para. Falta de recurso, não para. Dificuldade, não para. Doença, não para. Nada disso para o que Deus vai fazer com você. Então isso é usar o escudo da fé. Nós precisamos estar segurando essa armadura. Esses dias, não sei se eu acho que foi sexta-feira, que eu fiz uma live. E eu listei um tanto de coisa que a Bíblia diz ao nosso respeito. Não sei se você ouviu, mas eu quero ler aqui com você. Por quê? Porque o inimigo tenta diminuir a sua identidade. Ele afirma coisas que você não é. E se você acreditar, acaba se tornando. Mas eu gosto de confessar o que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Quantos gostam também? Aquele dia que você se sente fraco, aí você vai lá na Bíblia, está escrito, Deus faz forte ao cansado. Você levanta na hora. Deus multiplica a força de quem não tem. Pastor, estou esgotado. Pois é, o Senhor vai multiplicar a força. Não, pastor, minha força é zero. Zero multiplicado dá zero. Pois é, mas na matemática de Deus é diferente. Ele te dá um vigor, Ele te dá uma alegria, Ele te dá uma razão de viver. Ele te dá conquistas, Ele enche você de sonhos. O mundo diz que você é pequeno, Ele diz, não se fale, não se chame de pequeno. Fala que você é grande. Ah, mas eu sou pequeno. Você é aos seus olhos, mas aos olhos de Deus você é grande. Então isso é usar o escudo da fé. E você sabe, nós precisamos formar a nossa identidade para estar firme e inabalável no dia mau. E qual que é a nossa identidade? Nós somos como Cristo. Temos a essência de Jesus, foi plantada em nós a divina semente. Mas você precisa crer que essa semente foi plantada. Quanto mais você crê na semente, mais frutos ela vai dar. Quanto mais você crê que agora você foi justificado em Deus, recebeu uma nova natureza, uma nova vida, e agora o relacionamento entre você e Deus só depende de Cristo e não de você, você então passa a ser vencedor. Aliás, a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor. Porque vencedor foi Jesus, mas Ele te deu o título de vencedor. Então você é mais que vencedor. Mas o que a Bíblia diz ao nosso respeito? Você quer ouvir só uma parte? Só um pouco. A Bíblia diz que você é amado. Ah, pastor, mas tem hora que eu não sinto. Não interessa. Os seus sentimentos são mentirosos. Seus sentimentos são enganosos. A Bíblia diz que você é amado. Sabe aquele dia mau, onde tudo dá errado? É um ótimo dia para você levantar e dizer, eu sou amado de Deus. A Bíblia também diz que você é abençoado. Não vale encantamento sobre o povo de Deus, diz a palavra. Não existe maldição capaz de acertar você. Uma vez a pessoa me procurou, falou, pastor, pegaram a minha roupa, colocaram lá num centro de macumba. O que vai acontecer? Eu falei, irmão, infelizmente você vai perder a roupa. Eu não usaria mais, né? Não sei, você. Ah, mas vamos fazendo... Você está protegido com a armadura de Deus. Você está vestido de Cristo. Não há mais maldição que possa alcançar você. Lembra da história do profeta corrompido, Balaão? Balaão erguia a voz, começava a falar contra, mas Deus revertia a palavra em favor. Se alguém amaldiçoar você, a única coisa que vai acontecer é uma bênção te acertar. Porque no meio do caminho tem a proteção divina. A Bíblia diz que você é alegre. Olha para o seu vizinho, veja a alegria dele. A Ah, pastor, mas eu não me sinto alegre. Você não vive pelo que sente, você vive por quem você é. Começa a dizer, eu sou feliz todos os dias. Começa a declarar isso ao seu respeito. A Bíblia diz que você é vitorioso. Mas tem dia que você acorda e fala, parece que eu estou perdendo tudo. Só parece. A verdade é a palavra de Deus. Você é vitorioso. A Bíblia também diz que você é sábio. Que você tem a mente de Cristo. Então naquele dia que você precisa tomar decisões importantes, difíceis, confessa isso. A palavra de Deus diz que eu tenho a mente de Cristo. Cristo está em mim. É isso que vai acontecer. A Bíblia também diz que você é ungido. Você é ungido. Você é escolhido. Você é forte. Você é guardado. Você é livre. Você é salvo. Você é saudável. Você é mais que vencedor. Você é agraciado. Você é próspero. Você é filho do Deus vivo. Você é frutífero. Você é rei e sacerdote. Você é santo. Você é justiça de Deus. Você é amigo de Deus. Você é cheio do poder. Você é cheio de vida. Você é cheio de paz. Você é cheio do Espírito. Você é cheio de amor. Você é imagem de Deus. Você é inculpável. Você é curado. Você é corpo de Cristo. Você é nobre. Você é ousado. Você é valente. Você é paciente. Você é suprido. Você é casa de Deus. Você é eterno. Você é embaixador de Cristo. Você é liberto das trevas. Você é cidadão dos céus. Você é propriedade de Deus. Você é nova criatura. Você é inteligente. Você é regenerado. Você é perdoado. Você é escolhido. Você é membro da família de Deus. Você é intrépido. Ousado. Forte. Você é livre da condenação. Você é uma obra-prima de Deus. Aleluia. Aleluia, essa é a sua essência. Esse é você. Toda semente foi plantada aí dentro. Quanto mais você crer e confessar essas verdades, mais realidade vai aparecer. Então, não use a sua boca para confessar coisas diferentes dessas. Não acorde dizendo, já basta os pensamentos. Não verbalize aquilo que não é verdadeiro. Fica com a palavra. Fica com a palavra. E qual é a garantia que tudo isso é real na nossa vida? O sacrifício que Jesus fez na cruz. Ele trocou de lugar com você. Você era pobre, cego e nu, amaldiçoado, rejeitado, desprezado. Jesus sofreu tudo isso. E te deu agora uma herança. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo é tudo isso. E você agora recebeu o direito de ser também. A graça de viver também. A oportunidade de fazer agora uma nova história. Então o que você vai fazer a partir de hoje? Você vai usar a armadura de Deus. Você já foi colocado o capacete da salvação, seus pés já estão preparados para o evangelho, você tem a espada nas mãos, você tem a couraça da justiça e você tem o escudo da fé. Para o quê? Para você permanecer firme e inabalável. Eu vou pôr isso no grupo da igreja. Se você faz o teste, 21 dias... Sabe, os cientistas dizem que 21 dias você consegue mudar um hábito. Que o cérebro tem umas memórias. O cérebro é uma coisa interessante. 21 dias, pega isso aqui todo dia de manhã e declara, crendo em alta voz, você vai perceber a semente florescer no seu coração. Seus olhos vão se abrir. As dúvidas vão embora. Dificuldade nós vamos ter. Deus não nos livra da guerra. Ele põe uma armadura e fala, pode ir, que você vai vencer. Hoje nós queremos celebrar a ceia do Senhor. E Jesus fez a ceia para nós, para ser um memorial para nós. Você sabe, Deus gosta de memoriais. Deus gosta de escrever histórias para você ler depois. Deus gosta de testemunho. E Jesus falou, sempre que vocês se reunirem, faz a ceia para você lembrar que tudo isso aqui é verdadeiro. Lembra de mim.